Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, agora 1h40. Começa mais um episódio do Nevide em Pauta convida da série Pesquisa em Sociologia. Eu sou o Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e também pesquisador do Nevide. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, coordenação do professor Paulo Fraga. Nos dois primeiros episódios, conversamos aqui com dois pesquisadores do Núcleo, a secretária de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, Letícia Delgado, e também com o professor Marcelo Campos. A Letícia, primeiramente, abordando as políticas públicas de segurança, e depois o professor Marcelo com a pauta da Lei de Drogas, Crime e Desigualdades. Hoje, 15 de março de 2023, vamos falar de direitos humanos na educação, frentes de atuação nas modalidades diferenciadas de ensino. À frente deste tema está a professora associada 2 do Departamento de Ciências Sociais da UFJF e também pesquisadora do Nevide, Rogéria Martins. Antes de iniciar a nossa conversa, professora, fazer uma breve apresentação aqui da nossa convidada. A Rogéria Martins, ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, com pós-doutoramento em encarceramento feminino, com concentração em educação na prisão. Atualmente tem concentrado estudos nas instituições prisionais, focando na educação na prisão e coordenando o projeto de pesquisa Revir, em contextos diferenciados em Minas Gerais, financiado pela FAPEMIG e projeto de extensão como Observatório Mineiro de Projeto de Vida. É membro do Núcleo de Estudos em Violência e Direitos Humanos, coordenando o Laboratório de Modalidades Diferenciadas de Ensino de Sociologia. Membro associado da Rede de Pesquisadores sobre Privação e Restrição de Liberdade. Então, professora Rogéria, agora sim, boa tarde, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui no Nevide em Pauta Convida.
Sim, muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Acho que é sempre o Nevide, ele iniciou com essa pretensão, né, de um trabalho voltado para a divulgação científica, e eu acho que esse é um compromisso importante que a universidade, nós pesquisadores, temos que ter diante da sociedade, né? Então, eu acho que se produz muito dentro da universidade, e eu acho que essa produção ela precisa, de alguma forma, ser conhecida e respaldada pela sociedade de modo geral.
Muito bem, e tenho certeza que a gente vai ter aqui alguns bons momentos de aprendizado também sobre esse tema, né? O podcast é sempre uma grande oportunidade também da gente levar informação às pessoas, né? Levar também o que a gente produz dentro da universidade para a sociedade e, obviamente, também compartilhar aqui entre os colegas da nossa instituição. Primeiramente, vamos falar da pauta, né? Escolhida para este encontro, Direitos Humanos na Educação, Frentes de Atuação nas Modalidades Diferenciadas de Ensino. Dentro das suas linhas de atuação, professora Rogéria, como situar essa pauta da sociologia da educação e qual a importância de debatê-la, em especial no nosso contexto brasileiro?
Assim, eu acho esse é sempre um momento para a gente explicar um pouco a nossa trajetória, porque aí isso talvez esclareça um pouco desse lugar que nós estamos hoje diante desse, digamos assim, desse tema que a gente tem de alguma forma se debruçado, né? Desde o meu mestrado, né, eu fiz uma trajetória acadêmica, digamos assim, bastante diferenciada. Eu acabei me formando, eu trabalhei muito no mercado não acadêmico, de modo que eu conheci, né, muitas realidades, fui para muitos lugares no Brasil. Isso, de alguma forma, também me permitiu conhecer muitas realidades do ponto de vista das condições e das estruturas das escolas, né, de modo geral, no Brasil. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, num primeiro momento, quando eu decidi, né, voltar para a academia, porque eu senti a necessidade de explorar e de intensificar, né, meu conhecimento sobre algumas questões que, de alguma forma, eu vinha trabalhando, né, foi a questão do abuso sexual com crianças e adolescentes. Então, no meu mestrado, eu acabei me deparando, digamos assim, com esse tema, com uma preocupação de entender um pouco como essa questão da violência, né, sexual, ela se produzia, né, para crianças e adolescentes. E, de alguma forma, isso reverberava, isso tinha um impacto no próprio processo de aprendizagem das crianças, e que a escola, né, na sua, digamos assim, nos seus limites do ponto de vista dessa compreensão, duplamente vitimizava essas crianças. Então, eu acabei me debruçando um pouco sobre esse tema, descobri, né, situações muito difíceis de encarar, de conhecer, inclusive de entender a escola com muitos limites, eu diria até do ponto de vista de uma perspectiva bastante conservadora para lidar com essas situações, de modo que isso me inquietou bastante, e eu acabei indo, sendo provocada a intensificar estudos dessa natureza a partir de pensar de como se resolvia, né, digamos, essas situações. É claro que a violência sexual, ela, de alguma forma, ela vai parar, né, no âmbito da justiça, né, de modo que, então, o meu doutorado acabou focando de como os crimes sexuais, eles se... Eles eram de alguma forma avaliados pelos tribunais, né? Digamos assim. Quando eu falo tribunais, é todo o sistema de controle, de segurança, né? E aí isso, de alguma forma, me permitiu fazer uma trajetória tentando entender como a produção da desigualdade vai se estabelecer dentro das instituições sociais. No primeiro momento, eu penso a escola. No segundo momento, eu já vejo a produção da desigualdade produzida na instituição de justiça, que seria um lugar que, por excelência, deveria ser produtor de direitos, né, e de garantia de direitos, mas ele tem, né, os elementos extralegais ali que estão colocados de alguma forma produzindo desigualdade. E depois eu já vou para uma outra instituição que seria, né, digamos assim, a instituição prisional. Então eu faço meio que uma trajetória tentando entender como as instituições sociais, elas produzem desigualdades, né? E aí a gente vai fazendo um pouco essa trajetória. E aí é claro que eu entro no sistema prisional a partir da perspectiva da educação, tentando entender essa lógica do direito da educação, né? O direito à educação como um princípio, uma cláusula prétria, né, dotada para os direitos humanos. E aí todo, digamos assim, esse fio desse novelo eu vou tentando desatar um pouco esses nós para entender um pouco o direito da educação a partir, né, desse princípio, e de como esse direito, de alguma forma, ele vai ser cerceado para alguns perfis sociais, né? Então, eu entendi que a lógica de entender a diversidade como um elemento fulcral dentro da perspectiva dos direitos humanos, ela teria que ser concebida para todos os perfis sociais. E aí, para a gente entender a diversidade, a gente precisa entender a racionalidade desses perfis. E aí a educação, ela precisa também ser pensada a partir dessas perspectivas. E aí as modalidades diferenciadas seriam um elemento para você entender a educação a partir da perspectiva, né, da diversidade que o público escolar tem.
Como esses discursos se relacionam, né, no dia a dia, produzindo também verdades, né, muitas vezes reproduzindo valores culturais, não é, professora? Tudo isso, eu acho que essa sua trajetória que você conta nos ajuda a visualizar um caminho sistêmico, né, de rede, e que é importante, né, a gente ter essa noção de que as instituições e as pessoas estão interligadas, né? E esses valores todos também se intercruzam o tempo todo, né?
É claro que tem toda uma literatura que eu acabei, né, me inspirando para tentar compreender um pouco esses processos, porque são questões estruturais muito latentes na educação, mas eu... se você entender o direito da educação como uma restribuição de direito, né, ou seja, isso era garantido, todo mundo tem direito à educação, digamos assim, né? Todas as pessoas têm o direito à educação como um princípio legal, né, como um princípio jurídico. Agora, quando você chega no chão da escola, você começa a perceber que esse direito, ele de fato é concedido, mas o reconhecimento dessas pessoas dentro do ambiente escolar, ele está sempre colocado com muitos limites, na medida em que você não pensa esse direito à educação a partir de uma perspectiva da inclusão. Né? Então, se você não consegue entender toda uma racionalidade, todo o sistema de valores, toda a diversidade que, por exemplo, grupos indígenas, né, quilombolas, enfim, pessoas privadas de liberdade, refugiados, como é que você vai colocar todo mundo num pacote só, universalizando as narrativas, ou seja, você, né, dotando o conhecimento a partir de um referencial que não vai contemplar essas diversidades. Então, você começa a fazer da escola um produtor de desigualdade, porque na medida em que ele não reconhece essas especificidades, ela não conhece essa diversidade, não respeita essas diferenças, né? E aí a gente entende a sociedade como uma sociedade brasileira que tem muita dificuldade de entender, sim, a diversidade. Porque se a escola, ela não é promotora, né, dessas, digamos assim, desses valores, desses princípios, como é que a sociedade vai, de alguma forma, né, produzir essa compreensão, esse exercício altruísta, né, de se colocar no lugar do outro, de entender, né, enfim, de respeitar a diferença. Você não precisa, né, ser igual ao outro, mas você precisa, né, para viver no coletivo, para viver numa sociedade, você precisa respeitar, né, enfim, essas diferenças, precisa respeitar o outro naquilo que ele é diferente, né? Então, isso de alguma forma, na medida em que isso vai sendo, de certa forma, relativizado no ambiente escolar, você vai reparando também a sociedade brasileira que vai, de certa forma, eu diria que intensificando, digamos assim, uma sociabilidade muito violenta, né? Ela vai, de certa forma, trabalhando com um referencial, digamos assim, de direito, voltada para com um referencial de classe, né? Digamos assim, ou seja, o direito é para alguns, a cidadania é para alguns, a democracia é para alguns perfis.
Quais vidas são inlutáveis?
Então, exatamente. Então, assim, se você pensar que algumas pessoas é que têm direito, né, quando se fala de democracia, de cidadania, né, desses, né, digamos assim, parece um grande brocado, né? Porque, na verdade, parece um malabarismo discursivo em que as pessoas se colocam nas suas narrativas, mas é que elas têm muita dificuldade de lidar com, né, como um princípio como esse.
Por isso que a gente vê muitas situações de violência, né, quando a gente fala de violências, né, nas escolas, que reproduzem mesmo, né, os valores sociais. Quer dizer, essas violências, muitas vezes, o nascedouro delas vem mesmo, né?
Sim.
Das questões sociais que circundam a escola, né?
Exatamente. E aí a escola, e aí, assim, eu entendo que a escola, ela é um lugar fulcral, muito importante. Primeiro porque ela é um espaço público, né? O espaço privado da família é um espaço que, muitas das vezes, né, você tem alguns limites, você tem os valores, cada família tem seus valores e tal. É claro que tem, né, no âmbito da violência, isso não pode ser relativizado nem nas esferas privadas, né? Há quem ache que isso é possível, mas, enfim. Então, de certa forma, a escola, enquanto uma instituição pública, né, ela, de alguma forma, ela deve, né, digamos assim, ela tem essa perspectiva de orientar para uma formação, né, de uma cidadania, para uma formação com essa diversidade. Formação voltada para uma formação que vai efetivamente garantir, digamos assim, a dignidade desses sujeitos de direito. Essas, sim, pessoas, elas ainda estão em formação, elas precisam afirmar valores, elas precisam criação de uma consciência cidadã. Se não é escola para fazer isso, nós ficamos muito refém da esfera privada, que é o processo educativo das famílias. E nós sabemos que tem famílias que trabalham com princípios, digamos assim, muito individualistas, né, voltado para os privilégios. Então, como é que você vai, de alguma forma, né, criar toda uma sociabilidade que garanta, digamos assim, essa consciência cidadã, essa consciência de respeitar o outro, né, naquilo que ele é diferente. Então, assim, às vezes você vai para outros países em que isso, de alguma forma, né, não estou dizendo que fora do Brasil isso é, né, enfim, que
são tão melhores que a gente.
Não é nada disso, né? Mas é que é um... você percebe, por exemplo, que tem questões que são inadmissíveis, né? Você, por exemplo, essa experiência agora, né, que a gente, quer dizer, toda hora, toda semana, todo dia, a gente é solapado com uma tragédia alheia, né, que é chacota, que é violência, que é, enfim, agora é das meninas, das jovens que foram, né, com o etarismo, com essa ideia de ficar fazendo chacota de uma mulher de 44 anos que foi para a universidade.
Um menino então, entregou de presente à professora uma esponja de aço.
Numa
referência, assim, práticas, ao cabelo.
Exatamente. Práticas dessa natureza são inconcebíveis, né, numa sociedade minimamente, né, com valores que, de alguma forma, estão configurados dentro de uma perspectiva democrática, né? Então, assim, democracia não é uma palavra solta, né? Ela não é uma normativa jurídica, né? Ela, né? Então, ela de fato, ela precisa prever a prática das relações sociais, né? Ela precisa ver, ela precisa estar contemplada nos princípios, nos valores das pessoas. Então, é inadmissível você entender ou relativizar, né, esse tipo de situação que a gente o tempo inteiro está sendo, né, solapado por essas experiências ou por essas informações nas redes sociais. Agora, é claro que a gente percebe isso sendo contemplado das formas mais, digamos assim, mais sutis, né? Enfim, desde criança você esse tipo de prática, né, de violência, de xingar o outro, de fazer chacota, de tons jocosos com o outro, tudo isso desde pequeno, isso é motivo de riso, isso é motivo de, né, de... Então, assim, nós temos uma marca. Eu fico pensando que a sociedade brasileira, ela tem o que nos singulariza, né? Sempre foi um tipo de solidariedade, sempre foi uma diversão, que o brasileiro, né, é divertido, ele é solidário, ele, né? Agora, eu fico pensando, de uns tempos para cá, parece que a marca da violência é um elemento que tem configurado como uma singularidade para a sociedade brasileira. É uma sociedade muito violenta, né? Então, isso de certa...
E mais recentemente, professora, adepta, inclusive, a pensamentos e práticas fascistas.
Então, isso é inconcebível.
Uma boa parcela,
né,
da sociedade.
Exatamente. Então, isso é inconcebível. Quando eu vejo agora, por exemplo, várias situações dessa natureza, eu vejo ministros de Estado se colocando diante disso, aí eu, outro dia, eu escutei uma pessoa falando, falou assim, mas agora até vão ficar falando o tempo inteiro disso, mas tem que falar mesmo, porque isso tem que ser inibido. As pessoas não podem, né, declarar, né, enfim, racismo, xenofobia, qualquer... Né, violência dessa natureza, as pessoas precisam ser inibidas, constrangidas diante de uma prática dessa.
Até, né? Porque dentro desse discurso há hoje um entendimento completamente equivocado e que é muito divulgado por essa ala da sociedade brasileira hoje, né, defendido a unhas e dentes, que se diz de liberdade de expressão, né? Há uma grande confusão entre liberdade de expressão e liberdade de você se expressar do jeito que você quiser, na hora que você quiser, sem filtros.
É.
Né?
Não, isso é de fato assim, isso eu acho que é um subterfúgio, né? Uma estratégia, né, que pessoas de alguma forma, né, que se colocam nesse desrespeito com o outro, nesse distrato com o outro, né, na tentativa de elucidar essas falas, essas narrativas. Né? Então, assim, é óbvio que não existe liberdade de expressão quando você ataca alguém, quando você ofende alguém. Né? Então, isso é um princípio, né, assim, básico, né, nas relações sociais, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Né? Mas aqui parece que essas coisas são absolutamente relativizadas.
Quase
e aí, por isso que eu acho que, assim, bom, nós temos várias formas de de trabalhar os direitos humanos, né? Eu acho que o NEVID, particularmente, né, ele é um núcleo de estudos que tem várias frentes, né, trabalhando nesse lugar, né, de pautar, né, a doutrina dos direitos humanos. Então, eu acho que, por exemplo, digamos assim, nesse meu latifúndio, né, nesse meu pequeno latifúndio, eu tento, né, me debruçar sobre a educação, sobre a perspectiva da educação como um lugar muito importante, significativo, para que a gente, de alguma forma, né, enalteça, valorize, né, e coloque efetivamente a doutrina dos direitos humanos como uma prática, né, e como um elemento que conduza, que oriente de alguma forma as políticas educacionais.
Com
não
certeza.
É possível pensar democracia, não é possível você pensar cidadania se você não faz esse processo de inclusão. Né?
Com certeza. Educação e direitos humanos é um casamento absolutamente imprescindível, né, e perfeito. Então, voltando para a sua pesquisa, professora, agora objetivamente com relação aqui aos resultados, né, eu na nossa pauta aqui, né, e a gente estava conversando, ia pedir para você falar um pouquinho, né, a princípio aqui dos principais resultados do projeto de vida em escolas de ensino médio de modalidades diferenciadas de ensino.
Ah, sim.
O que é possível observar, né? Como é que essas pautas regulam o projeto de vida desses jovens na escola? Você já adiantou alguma coisa, mas assim, objetivamente do resultado do seu trabalho?
Tá. Na verdade, assim, eu tenho algumas frentes de trabalho que eu estou tentando explorar um pouco essa questão do projeto de vida. Então, eu tenho um projeto de pesquisa com a FAPEMIG, né, financiado pela FAPEMIG, que seria o projeto de vida nas escolas de ensino médio em modalidades diferenciadas de ensino. Tenho também um projeto de pesquisa que eu estou, coordenado pela professora Marili Junqueira da Universidade Federal de Uberlândia, em que a gente conseguiu aglutinar vários pesquisadores de ensino de sociologia no Brasil inteiro, né? Então, que vai trabalhar um pouco essas inovações nas ciências sociais, na educação escolar, tentando pensar como é que, a partir da BNCC e dessa nova reforma do ensino médio, como é que todos esses elementos de inovação que a gente está questionando, obviamente, como é que elas passam a ser dinamizadas a partir do ensino médio. E aí eu tenho alguns projetos de extensão que vão, digamos assim, meio que dialogando, né, com essas perspectivas da pesquisa, né, que seria o Observatório de Mineiro de Projeto de Vida nas Ciências Humanas. Tem também a experiência do projeto de vida dentro do sistema prisional. E tem o projeto de extensão REVI, que seria mulheres encarceradas com a vida extramuro, tentando pensar de como essas pessoas, né, voltam, né, para a vida na sociedade, como é que todo um processo precisa ser dinamizado. Então, tem essas experiências e a gente está também, junto com outros professores, coordenando o PIBID institucional aqui da UFJF, com um projeto bastante original, porque a gente incluiu a escola prisional no projeto do PIBID, né? Então, isso é uma inovação, porque a gente, digamos assim, bancou nessa experiência, o que, de alguma forma, criou, né, uma certa celeuma, as pessoas ficaram, né, como seria isso, né, enfim. Então, por conta da própria experiência que a gente acabou desenvolvendo no sistema prisional. Bom, a gente, na verdade, entendeu que projeto de vida, conforme ele tem sido contemplado na nova reforma do ensino médio, é uma grande falácia, né? Toda, digamos assim, toda referencial de conteúdo que está sendo explorado dentro dessa ideia de um empreendedorismo, né? Enfim, voltado para essas perspectivas socioemocionais, é uma grande falácia, conduzindo determinismo, né, por parte dos alunos, do ponto de vista da sua trajetória pessoal. Ela deixa, é quase que um canto de sereia, porque ela conduz aos alunos uma atmosfera de uma imaginação, né, muito pouco dotada de compreensão sobre os processos que essas trajetórias passam. E, sobretudo, para essas escolas diferenciadas, ou seja, ou não necessariamente as escolas diferenciadas, mas esses alunos, né, marcados por seus perfis sociais, marcados nessas diferenças, sejam refugiados, sejam pessoas privadas de liberdade, sejam quilombolas, indígenas, como é que você vai pensar projeto de vida a partir de tão diferenças culturais culturais que estão sendo colocadas para esses alunos.
Não dá para estabelecer um caminho único.
Não dá, absolutamente. Então, a gente pensa que quando você fala de projeto de vida, por exemplo, para alunos do sistema prisional, projeto de vida tem a ver com a dinâmica da ressocialização dessas pessoas. Que projeto de vida, qual é o futuro dele? 10 anos? 5 anos para sair? Né? Então, assim, esse futuro não é o mesmo que um aluno de uma escola
são
ali do centro de Juiz de Fora. São processos completamente diferentes. E a narrativa e a linguagem precisa ser diferente. Mas todas, seja nas escolas diferenciadas, seja nas escolas, né, digamos assim, né, não diferenciadas, né, que todas elas são regulares, eu não diria, né, regular, porque fica marcando essa diferença, mas todas essas escolas são regulares, elas são contempladas, né, como perspectiva dentro das diretrizes curriculares da educação básica, desde 2013, mesmo com essa mudança da BNCC, essa diretriz ela ainda persiste do ponto de vista de respeito a essas diferenças. Mesmo todas essas escolas, o que é importante a gente perceber num projeto de vida é que você não pode induzir aos nossos alunos pensar o projeto sem pensar nas condicionalidades sociais que, de alguma forma, essas trajetórias claro. Estão impressas. Então, quando a gente fala de campo de possibilidades, quando a gente fala de projeto de vida, a gente tem que, de certa forma, revelar, né, todos os obstáculos culturais, institucionais, ideológicos, políticos, econômicos, sociais, que está marcando essa trajetória. Né? Então, ser empreendedor é muito fácil, mas é fácil para quem? Né? A moça que vende um bolinho lá no condomínio, ela tem um Instagram, ela tem um público que paga muito caro por aquele bolinho, é muito diferente do sujeito que está com um tabuleiro com um pano de prato ali na praça da estação, entende? Que ele vai vender por R$1, que ele vai ter um lucro, ele não vai conseguir criar, digamos assim, ser empreendedor.
E que, né, muitas vezes não tem nenhum celular.
Entendeu? Então, são dinâmicas. Quando você fala de empreendedor, você desloca para o indivíduo toda a responsabilidade, né, digamos assim, das ausências de políticas, das responsabilidades do próprio sistema.
É um discurso, né, tão violento quanto, claro, qualquer outro tipo de violência, claro, que ele possa vir sofrer. Né? A pessoa absorve aquilo de uma maneira muito violenta. Né? Quando você vira para a pessoa e fala, a escolha é sua.
Exatamente. Então,
e nem sempre a escolha pode ser sua.
Então, assim, para além das críticas, eu acho que nós passamos por todo um processo de crítica, de luta com relação a essa reforma. Eu fico muito mais preocupada com os professores que estão lidando com essa disciplina, estão absolutamente refém, né, digamos assim, de todo esse material que, de alguma forma, reproduz essa ideia. E aí a gente tenta, de alguma forma, né, e aí eu acho que temos uma responsabilidade muito importante do ponto de vista das licenciaturas, né, do ponto de vista da própria universidade, eu acho que esse é um compromisso social que a universidade precisa ter com relação a sobretudo a essas modalidades, e sobretudo com uma formação que oriente os professores com relação a essas novidades, essas inovações. Então, o que você percebe, por exemplo, a grande maioria dos professores estão perdidos com relação a esse conteúdo. Eles são contrários a esse conteúdo, mas eles não têm nada para colocar no lugar. E aí, quem é que coloca no lugar? Essa é uma responsabilidade dos cursos de formação de professores. Essa é uma responsabilidade das licenciaturas. E esse lugar é nosso, para além da crítica, porque a gente é muito bom em criticar, mas a gente é muito bom, a gente tem muita dificuldade em oferecer alguma coisa para além da crítica. Então, eu para além dos elementos críticos, que eu acho que tem esse componente curricular, eu entendo que a gente precisa dotar, né, os nossos estudantes de estratégias, né, de pensar, né, digamos assim, todos os elementos, obstáculos, porque se ele reconhece os obstáculos na sua identidade, nas suas condições sociais, é mais fácil ele pensar nas estratégias. Né? Você tem linhas de fuga. Eu não acredito que a pessoa que, marcada por uma condição social ou elementos, né, políticos, econômicos, de alguma forma marquem a sua trajetória, ela esteja cerceada a fazer outros caminhos. Eu acho que é possível superar, sim, mas essa superação ela precisa ser marcada por estratégias. Todo mundo sabe que todos que conhecemos aqui, experiência de alunos que de alguma forma superaram, passaram por todos os obstáculos e conseguiram, digamos assim, seu lugar no sol, passaram por estratégias, né? Ou de reconhecimento de todos os obstáculos que a sua trajetória de alguma forma coloca diante dessa disputa.
Sim.
Né? Então, assim, nós estamos numa sociedade absolutamente, né, concorrencial, que de alguma forma coloca as pessoas diante de um atropelo, né, que inclusive coloca inclusive no limite as nossas convicções.
Sim.
Né, as nossas referências de dignidade, até onde eu vou, até onde eu posso ir, né? Então as nossas convicções elas precisam ser muito potentes para que a gente de alguma forma não fique refém, né, digamos assim, desse canto de sereias, né?
E essas estratégias...
Eu acho que a escola ela deve ter esse papel muito importante para essa formação, para construir uma consciência sólida, né, que permita esse aluno a enfrentar esses desafios. Os desafios são os mais difíceis, são os mais duros para determinados perfis sociais. Né? Não vou ficar falando aqui de cada um, mas eu acho que todo mundo deve saber o quanto é difícil passar, né, por vários limites, por vários obstáculos culturais, sociais, econômicos. Todo mundo aqui sabe dessas histórias todas, né? De limites, de, enfim, muitos que ficam no meio do caminho. Às vezes é uma porta que se abre que faz a trajetória mudar radicalmente. Né? Muito diferente das pessoas que têm todas as oportunidades do
claro.
Mundo. Né?
E dentro dessas estratégias, professora Rogéria, que você mencionou como tão fundamentais e importantes dentro desses cenários, né, podemos dizer assim, das escolas, a gente poderia dizer que a escola, né, a comunidade escolar de uma maneira geral e a política, né, que obviamente subsidia todo o processo, precisam pensar nessas estratégias como dotar esses jovens de um maior protagonismo dentro das instituições, quer dizer, fazê-los também mais atores das suas próprias vidas, né, dos seus próprios percursos dentro dos cursos da vida, da escola, enfim.
Para isso a escola precisa reconhecer esse aluno com essa, digamos assim, com esse valor, né? E a escola tem muita dificuldade de conhecer, digamos assim, o seu público com valor, porque ela acredita que ela tem os valores melhores do mundo, né? Digamos assim, ela sabe o que é melhor, né? Ela tem o conteúdo para oferecer, ela tem os valores para oferecer, e aí ela entra num conflito com uma geração, por exemplo, que tem o que dizer, que cobra da escola um diálogo, que cobra da escola, digamos assim, entender, digamos, a sua lógica de produção de conhecimento, né? Então, assim, eu quero aprender sim, mas eu quero aprender dessa forma, ele vai dizendo os formatos, né? Então, assim, a escola está lá ainda com giz, está com, né, com... E os alunos estão num outro patamar, né? Então, assim, e a escola vai, digamos assim, ela tem, de alguma forma, autoridade, ela existe uma relação de poder, tem uma hierarquia ali estabelecida, né? E aí, muitas das vezes, o que ela acaba produzindo digamos assim, como me faltou o termo agora, mas é uma falta de interesse, né? Porque a escola passa a ser um lugar que...
Chato,
sem o menor interesse, ela não consegue compreender que toda existe uma racionalidade, uma sociabilidade que mudou radicalmente. Os jovens hoje são muito protagonistas, eles têm uma linguagem, eles têm, digamos assim, eles têm o que dizer, eles querem, né, se colocar. E aí a escola fica nesse lugar de, né, de como ela vai, de como ela vai resolver, digamos assim, esse conflito. E aí esse conflito, ele passa a ser, bom... Você pode pensar esse conflito em várias instâncias, até na produção da violência, né? E aí, inclusive, como resposta, né, já diria o Dybeck, né, na Sociologia da Experiência, ele vai dizer a violência como uma resposta a essa, digamos assim, a esse não reconhecimento dessa experiência, né? Porque a escola ainda trabalha com um mecanismo de socialização que é de produtora de valores, de princípio, de conhecimento e tal, quando você tem uma geração hoje que não internaliza mais esses valores da mesma forma que anos atrás.
É um bater assim, de frente.
É, aí a família já não consegue fazer, digamos assim, internalizar esses princípios, esses valores. A escola não consegue fazer mais isso. A comunidade, enfim, a igreja não consegue fazer. As instituições sociais, elas estão fragilizadas na sua capacidade de internalizar. E aí você fala assim, bom, se não tem a escola, a família e tal, quem é que faz essa produção, né, digamos assim, de uma socialização? Como é que essa socialização vai se produzir? O Dybeck diria, numa escola de massa, que seria a própria experiência dos alunos. É a experiência. O aluno não está lá porque a mãe está pedindo, porque ele precisa da prova, ele está lá porque ele quer namorar, porque ele quer... Tem outras questões que fazem ele estar ali dentro, né, digamos assim. Né? Ele quer viver em grupo, né? O adolescente ele quer estar em grupo, ele quer... Então, assim, tem outras coisas que fazem a razão de ser dele estar presente. E se a escola não é, né, hábil ao ponto de reconhecer, né, digamos assim, essas racionalidades, e ela fica nesse lugar, digamos assim, de produtora, né, de uma sociabilidade, de enfim, ela efetivamente não dialoga com esses alunos. Aí é o que a gente... digamos assim, poderia explicar muito desse caminho da evasão. Os jovens vão procurar alguma coisa. E aí eu acho que talvez as redes sociais sejam um lugar, digamos assim, santo, né? Quase uma santa no altar.
Onde
que
você
vai,
pode se expressar.
Pode tudo, inclusive virar um influencer, né? Porque agora, quem não quer ser influencer, né? Você não precisa mais de formação, né? O mercado de trabalho mudou radicalmente. Você não precisa mais de uma trajetória clássica de formação, porque ganhar dinheiro é o princípio básico de uma sociedade como a nossa, né? Então, enfim, com toda a educação, o processo de formação, de conhecimento, passou a ser, digamos assim, uma questão secundária, né? Ganhar dinheiro, que é o grande... Então, se você tem outras formas de ganhar, você pode ser jogador de futebol, você pode ser um BBB, você pode ser um influencer, tem tantas outras formas, né, de ganhar dinheiro, por que que eu vou fazer essa trajetória de esforço, né? Como diria Marilena Chauí, a educação é sangue, suor e lágrimas. Não se forma, não se estuda, não produz conhecimento se não tiver sangue, suor e lágrimas. Exige esforço. E a escola hoje exige leitura, ele exige um conhecimento que você tem toda uma sociabilidade que um parágrafo é demais para se ler. Como é que você vai produzir conhecimento dessa forma? Né? Então,
uma sociabilidade Twitter.
Então, ou seja, estamos num lugar de... Estamos, digamos assim, num cruzamento bastante difícil, né? Que precisa, de alguma forma, ser repensado, né?
Professora Rogéria, bom, lembrar aqui, gente, primeiro são 2:15, nós estamos recebendo hoje aqui como nossa convidada do Nevide em Pauta Convida, na nossa série Pesquisa em Sociologia, a professora Rogéria Martins, Departamento de Ciências Sociais da UFJF, também pesquisadora do Nevide. Estamos falando aqui de direitos humanos na educação e essa pauta dos direitos humanos, professora Rogéria, nos é muito ainda mais cara, podemos dizer assim, nesse momento que vivemos hoje, porque é inevitável também falarmos do recente momento político que vivemos, né, e que essa temática dos direitos humanos foi conduzida quase que de uma maneira criminalizada, repudiada, e ainda assim, né, há uma grande parcela de seguidores dessa... não sei como classificar isso, uma seita, doutrina, né, que entende e alimenta, né, essa ideia de criminalização dos direitos humanos. E aí, dentro disso, tem uma perspectiva cultural, né, que muitas vezes é distorcida também, né, de entender o papel dos direitos humanos como algo muito reducionista, né, e que só vai beneficiar uma parcela, né, das pessoas que cometem crimes, enfim... como convencer a política, os jovens e suas famílias da importância desse tema, em especial para a gente compreender essas desigualdades e as diversidades no nosso país.
É sempre assim, assim, a gente não tem receita de bolo, não é tão fácil assim a gente ter, né, respostas prontas, né, para algo que efetivamente mobiliza as estruturas da sociedade brasileira, né? Então, isso, de certa forma, a sociedade brasileira tem uma herança muito violenta, né, assim, que marca, de certa forma, um pouco da nossa singularidade, infelizmente, né, eu diria. Não diria isso há uns anos atrás, mas hoje parece que, né, todos os demônios saíram dos calabouços, assim, das mentes, e enfim. E a gente observa também que a gente tem... O valor da vida no Brasil é uma coisa, assim, quase que é tão banal, né? Porque no fundo, tudo se reduz, né, a essa banalidade da vida. Então, é muito difícil você trabalhar dentro de uma perspectiva dos direitos humanos como um elemento que efetivamente conduza à sociedade. A sociedade brasileira é capaz de fazer chacota de um princípio como esse, né? De ficar falando de classificar as pessoas que defendem os direitos humanos como defensoras de bandido.
Exato.
Né? Então, assim, tem toda uma narrativa que, de alguma forma, conduz a uma experiência muito pouco cidadã, né? Muito pouco democrática, de modo que isso me parece ser bastante... É compreensível do ponto de vista, né, de como você percebe a sociedade. Mas eu gosto muito de uma leitura que o Sérgio Adorno faz com relação a essa perspectiva dos direitos humanos, quando ele diz que, na verdade, muito dessas falas não diz respeito, quando a gente fala sociedade brasileira, né, quando, grande parte da sociedade brasileira, diria assim, elas não fazem essa defesa, elas não trabalham nessa perspectiva, porque, na verdade, elas são vítimas dessa ausência de direitos humanos. Né? A grande questão é que quem fala, quem se destaca, quem tem holofote para trabalhar essa perspectiva dos direitos humanos como uma falácia, né, digamos assim, é uma determinada classe, né? São elas que têm, digamos assim, o microfone, são elas que têm os espaços na TV, são elas que têm os espaços nas redes sociais, né? E a sociedade brasileira, grande parte da sociedade brasileira, ela é vítima de tudo isso. Então, assim, e outra questão que eu acho muito importante é que, quando fala de direitos humanos, parece que a gente, de alguma forma, não está pautado dentro da lei e da ordem. É justamente por a gente defender a lei e a ordem é que nós, né, trabalhamos dentro da perspectiva dos direitos humanos. Não existe direitos humanos sem lei e sem ordem, né? Independente de quem seja. Porque o grande problema no Brasil é que a justiça é pensada a partir da vontade das pessoas.
Sim.
Né? A vontade das pessoas precisa ser prevalecida. Então, as pessoas, não é justo. Não é justo aquilo que ela entende que é justiça, né? E, nesse sentido, eu sou muito legalista. Eu posso até não concordar com a lei. A gente pode mudar. O legislativo está aí para isso, né? E é essa outra compreensão que a sociedade brasileira precisa ter. Nós temos três poderes. Então, nós temos o judiciário, nós temos o legislativo e temos o judiciário, né? Então, esses são os três poderes do Brasil. Qualquer outro poder, militar, sei lá o quê, essas coisas todas que as pessoas hoje estão enaltecendo, elas estão submetidas a esses três poderes, né? E aí, nesse sentido, se a gente não concorda com a lei, a gente defenda parlamentares, representações políticas que, de alguma forma, mudem essas leis.
Sim.
Agora, eu não posso fazer da minha vontade a vingança, né? Porque aí é barbárie.
É uma justiça com as próprias mãos.
Aí é barbárie. Então, repare, por isso é que eu estou nesse lugar da escola, eu estou nesse lugar da educação, porque eu acho que esse é um lugar muito importante, esse é um lugar da esfera pública que você efetivamente tem um alcance amplo, por isso que ele é tão disputado por grandes conglomerados, né, privados, por isso é que ele tem tanto, digamos assim, é tão disputado com relação aos recursos, porque o alcance da educação, atividade educativa é uma atividade que tem um alcance enorme, né? do ponto de vista tanto dos profissionais quanto do público da escola. Né? E você produz ali, né? Ou seja, você vai marcar a sociedade brasileira a partir daquilo que você vai defender como conteúdo para essa escola. Daquilo que você vai defender como referencial de conhecimento para essa sociedade. A sociedade brasileira vai ser uma ou vai ser outra, dependendo do projeto de formação que a educação vai ter. E aí, assim, eu preciso estar nesse lugar, defendendo, de alguma forma, esses princípios educativos que pautem os direitos humanos, não como uma normativa legal, um princípio jurídico, não, mas como prática, né, efetiva, marcando, né, o riso, os exercícios, a rotina, o dia a dia da escola, né? É, a preservação do direito das pessoas, o respeito à diversidade, o respeito do outro, para além daquilo que você acredita que você goste, né? Existe alguma coisa que tem que estar acima das nossas vontades, né? Que é esse respeito à diversidade.
Com certeza.
Então, e eu acho que a educação, por ter um princípio elementar, que é o direito de educação para todos, né? Então, esse direito à educação para todo é que me garante, digamos assim, defendê-la para toda e qualquer pessoa, independente das questões moralizadoras que, de alguma forma, a gente possa colocar. E aí eu acho que, de fato, os educadores têm um papel fundamental para o bem e para o mal, para reproduzir esse conservadorismo e essas moralizações que eu, infelizmente, preciso dizer que muitos dos professores são moralizadores, né, pautam muitas concepções conservadoras, né, na escola, assim como também para o bem do ponto de vista de produzir um conhecimento que vá, de alguma forma, produzir um pensamento crítico, produzir, né, uma concepção de direito que não relativize, né, o respeito às pessoas, independente de sexo, de religião, enfim, de lugar, né, de estar privado ou não estar, de ser refugiada ou de não ser, de ser estrangeira ou não ser, né, enfim. Eu acho que as religiões, por exemplo, elas, de alguma forma, produzem um pouco esse papel, mas elas pautam a partir de uma ideia dos pares, né? Ela defende aqueles que estão, de alguma forma,
próximos,
coadunando com as suas, digamos assim, com as suas referências religiosas. Por isso que eu acho que a pauta, por isso que ela deve estar lá no lugar da esfera privada, né? A religião tem que estar na esfera privada.
Não se misturar,
porque a questão do dogma religioso é fórum íntimo, né? É um lugar do fórum íntimo, né? Então, a pauta da educação, ela precisa ser preservada dentro da esfera pública, justamente para respeitar todas essas dimensões, né, da vida das pessoas, né? Enfim, da forma que elas acreditam, das formas que elas querem ser, né? Enfim, então eu acho que a pauta, esse é o lugar. Se a gente não tiver esse lugar na escola, se a gente não tiver esse lugar da educação, eu sinceramente não sei que projeto de sociedade a gente pode ter.
Então, professor Rogério, acho que o seu trabalho, ele é um reflexo muito grande e ele apresenta para nós e para a sociedade de uma maneira geral, e aí que eu acho que está o grande mérito do seu trabalho, né? E mesmo para a política, né? Para aqueles que legislam, a importância de ferramentas de escuta. Eu entendo muito o seu trabalho como uma grande ferramenta de várias escutas. Quando você traz aqui, né, essa temática da diversidade e das desigualdades, né, associando isso à educação e direitos humanos, e você traz aqui educação indígena, educação quilombola, educação do campo, educação de jovens e adultos, educação em contextos de privação de liberdade, socioeducativo e prisional, estudantes em situação de itinerância, né? Aí entram refugiados, artistas, ciganos, deslocamento de tratamento de saúde de alta complexidade, enfim, uma série, né, de uma visão muito ampla, né, dessas diversidades. A gente vê você falando assim com muita propriedade e com muita paixão também, que eu acho que é importante, né, sobre esse tema. Porque eu sei que você, nessa trajetória, você escuta muito. Muitas histórias de vida. Escutar, eu acho que é um elemento, né, muito estratégico desse processo. Desde para nós, pesquisadores, né, para a gente compartilhar isso com a sociedade, mas principalmente para a política. Né? E aí o papel talvez nosso aqui também, né, como pesquisadores, subsidiar a política desses elementos de escuta, né, daquilo que a gente ouve e coloca nas nossas pesquisas, nos trabalhos de extensão, enfim, para tentar melhorar um pouquinho a qualidade também das leis, né, das políticas, enfim. Eu imagino que você tem assim, um universo muito grande de histórias, né, dentro aí dessa perspectiva também da pesquisa.
Eu acho que assim, tem uma questão que eu acho que é muito importante quando você saiu citando aí todas as modalidades, porque até então, quando a gente está aqui, né, a gente está fazendo uma conversa sobre um determinado tema, eu estou falando de modalidades diferenciadas, claro que eu estou explorando aqui uma narrativa muito genérica, porque não, né, esse tempo não me permite sair colocando cada, né, cada ponto, né, dentro dessas categorias. Mas eu, quando a gente, para sair desse lugar, né, de uma narrativa universalizadora e que a gente explora as categorias. Então, assim, para marcar que todos os documentos da educação, que os processos educativos, eles precisam estar pensando nessas diferenças. E por isso que a gente destrincha essa ideia de modalidade diferenciada, a gente vai destrinchando para a gente pensar todas essas diferenças que estão marcando o nosso público escolar. Nós temos indígenas nas escolas, não só escolas indígenas, mas temos indígenas em escolas que não são indígenas. E aí eles precisam também ser dotados do respeito dessa diferença, porque as pessoas ficam pensando, bom, indígena vai estudar em escola indígena, vai ter todo um tratamento diferenciado. Não, você também tem indígenas, quilombolas, que vão estudar em escolas, digamos assim, que não vão ser diferenciadas. Né? E aí é claro que essa escola precisa reconhecer esse público. Sim. Porque senão você é como se você fizesse um tratamento universalizador, né? Então, assim, não dá. E aí, assim, o Bourdieu já diria, né, o quanto, né, a escola é produtora de desigualdade a partir dessa, né, uniformização. Então, enfim, então, e quando a gente vai explorando essas categorias, é que você vai destrinchando todos esses elementos de desigualdade que, de alguma forma, marcam, né, a experiência da escola. Né? Então, por exemplo, quando eu estou lá, né, no, na escola dentro do sistema prisional, eu observo, por exemplo, que é claro que aquelas pessoas passaram pela escola. Né? E aí, qual é a grande diferença, o que eu sempre digo, né, para os alunos que vão fazer estágio lá, que vão fazer alguma experiência tal, eu falo, a trajetória dessas pessoas na escola é uma trajetória negativa, né? É uma experiência negativa. E aí quando você está dentro da prisão e que essa escola, e aí assim, a gente pode falar aqui dessa experiência da escola no sistema prisional, que é refúgio, é tudo que a escola regular aqui fora não quer, vai para lá, material infantilizado, enfim. É toda uma situação estrutural com muitos limites. E aí você tem toda uma experiência, essas pessoas de alguma forma traçaram a trajetória na carreira criminal, né, por conta de inclusive de uma lacuna, né, da Sim. experiência educativa dela. Se você pensar os elementos de socialização dessas pessoas, alguma coisa falhou no processo de socialização, ou a escola, ou a família, né? E a escola tem um lugar muito importante para definir muitas dessas trajetórias. Então, essa experiência negativa na escola, ela não pode ser reproduzida na educação de jovens e adultos lá dentro. A gente precisa pensar especificidades. Você precisa, de alguma forma, não dá para você trazer um livro infantil para botar adultos, né, com toda uma trajetória de uma experiência, né, dentro da vida do crime, ou seja, toda uma trajetória, você marcar essas experiências nesse formato. Então, é claro que essas especificidades, quando você, né, saiu citando, eu achei importante, porque a gente categoriza, né, essas experiências e a gente traz, digamos assim, à luz, a gente parece que revela para as pessoas, não
é? Exatamente.
A precisa, gente, né?
Abre, né, assim,
então, quando você fala, leque. Por exemplo, as pessoas em situação de itinerância, a gente nem passa pela ideia que, por exemplo, pessoas em tratamento de saúde, que saem de uma cidade e vai para outra, ela precisa, por exemplo, garantir o processo educativo. Então, por exemplo, a escola tem que mandar atividades, ela tem que, né, porque para ela não perder o ano. E aí o sistema de ensino, ele tem todo um tratamento com pessoas que estão nessa condição. E aí como é que você produz os processos de avaliação de uma pessoa nessa condição? As escolas de formação de professores, de alguma forma, preparou esses professores para lidar com essa situação? Não. Nenhuma disciplina ensinou que um aluno vai ficar doente, que ele vai precisar ter um processo de avaliação diferenciado, ele vai precisar considerar vários conteúdos do ponto de vista do tratamento dessa atividade, entende? Ou as pessoas que estão em situação de atividade cultural, filhos de circenses, ou pessoas que fazem, né, essas pessoas têm filhos, essas pessoas elas vivem em trânsito. Então, elas têm, por exemplo, existe uma legislação que permite essas pessoas a entrar no sistema de ensino, independente, digamos assim, né, de matrícula e tal, porque elas não podem ficar sem escola. Mas aí, como é que você faz o processo de avaliação dessas pessoas? Então, tem todo.
E aí, quando a demanda aparece, as pessoas não estão preparadas para lidar.
E aí, normalmente, o que acontece é o quê? Quando as pessoas não estão preparadas, elas. Né? Elas, enfim, deixam para lá, ou
dá-se
reprovam,
aquele jeitinho.
Ou, enfim, então é toda uma situação que vai configurando. O Brasil, por exemplo, o Brasil está recebendo milhares de refugiados. Né? Essas pessoas, elas estão, né, se matriculando, elas estão marcando a trajetória dela no Brasil a partir da inserção da escola. Como é que os professores lidam com essa situação?
Né? Inclusive é aqui vão... na universidade.
Porque é muito importante, essas pessoas já passaram por um sofrimento enorme, né? E aí elas entram para a escola, vão ser motivo de chacota, vão ser, né, porque elas falam diferente, porque qual é o tipo de ação que a escola produz do ponto de vista de enaltecer essa cultura, de, por exemplo, valorizar, chamar atenção, destacar, né, fazer com que ele, por exemplo, mostre para os alunos, né, da experiência dele. Como é que é isso? Né? Então, esses tratamentos, estou dando umas das experiências, mas tem várias em cada
situações.
Dessas categorias que a gente poderia explorar. Mas isso, a escola, ela só pensa quando a situação chega para ela. Mas você precisa de um processo de formação, por isso que eu acho que assim, o meu lugar, né, num curso de formação de professores, né, o meu lugar também é defender essas pautas.
Claro.
Inclusive, não só do ponto de vista dos conteúdos, mas um próprio compromisso social da própria UFJF, né, com relação
com
a essas demandas. Então, essa é uma pauta que eu tenho defendido, que dentro da perspectiva, né, das minhas disciplinas, das minhas experiências de pesquisa e de extensão, eu, de alguma forma, mobilizo os estudantes para essas questões. E é claro que isso reverbera, isso tem trazido alguns produtos de estudantes que fazem TCC, que vão para projeto de mestrado com essas experiências, ou seja, a roda gira,
a gente,
né,
faz o tema crescer.
Exatamente.
Né? E aí, então, aproveitar, assim, a gente está chegando já quase aqui no final da nossa conversa, né? O tempo passou rápido.
É verdade.
E a conversa está muito interessante, né? E fluiu aqui de uma maneira muito positiva para nós. Para a gente finalizar, inevitavelmente, da gente, né, como você está falando, né, dessa questão do conteúdo, né, enfim, das políticas, da gente falar também das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que foram estabelecidas pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação em 2012, por meio da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, as diretrizes devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições, reconhecem a educação em direitos humanos como um dos eixos fundamentais do direito à educação, ao conceituá-la como o uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Aí, emendando uma na outra aqui, né, eu trago aqui também a contextualização do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que começou a ser debatido no primeiro governo Lula, né, em 2003, a partir da criação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, e em 2006 foi publicada a versão definitiva deste plano. A gente tem ele lá na página do Ministério da Educação e Ministério perdão, Ministério dos Direitos Humanos, né, em sua forma simplificada, lá de 50 páginas, né, e destacando a importância, o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. O que essas legislações, né, essas diretrizes, professora, contribuem ou não, às vezes, para esse processo todo?
Ah, eu acho que, assim, as normativas, elas são muito importantes. Do ponto de vista da própria, das normativas legais, o Brasil não deixa nada a dever. Pelo contrário, ele é muito progressista, né? Do ponto de vista da produção de uma legislação que tenha todo esse amparo, né? Do ponto de vista dos direitos humanos, enfim. Nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente, que, né, que é um documento, né, importantíssimo. Ele mudou radicalmente, né, a relação, né, de criança e adolescente no Brasil. E é claro que todas essas normativas dentro, né, da perspectiva dos direitos humanos, eu acho que elas são importantes, elas precisam existir. Agora, eu acho que nós estamos em caixinhas, em gavetas, digamos assim, né? Nós temos todo um amparo do ponto de vista legal, né? Mas temos nós somos muito condescendentes, digamos assim, com práticas antidemocráticas, né? Com práticas violentas, com práticas. É aquilo que eu chamei a atenção anteriormente, assim, a gente precisa pautar essas normativas, né? Elas são inspiradoras, elas são referência, elas conduzem e orientam, digamos assim, as nossas práticas. Mas a nossa sociabilidade, ela de alguma forma entra em conflito, digamos, com essas normativas, né? E aí a gente observa isso do ponto de vista, inclusive, da impunidade, né? Da seletividade dos tribunais, né? Do ponto de vista de alguns perfis que são perseguidos por determinados ilegalismos, outros não, né? Sim. Então, para quem é vítima desse tipo de ação, né, de um órgão que deveria proteger direitos e de garantir direitos, é incompreensível, né? Porque você efetivamente não... E essa é uma experiência que coloca em xeque a própria democracia, né? Quando você não acredita mais nas instituições, né? Quando as instituições passam a ser, de alguma forma, colocadas em xeque, a gente duvidar da capacidade das instituições produzirem, né, digamos assim, aquilo que elas, de alguma forma, têm fim, né? Então, isso, de certa forma, coloca muito desses limites do ponto de vista de todas essas normativas. Agora, para mim, é claro que elas são importantes, porque elas são um elemento condutor, orientador, e eu sempre acho que, para além desses limites do ponto de vista das nossas relações sociais cotidianas, né, que de alguma forma parece que abrem mão, né, desses princípios, elas estão ali. Essa é a diferença entre uma sociedade democrática e uma sociedade totalitária, né? Dentro de um regime, por exemplo, de um regime ditatorial, né? Porque você não tem espaço para você defender o seu direito, né? Nós temos uma racionalidade que, de fato, conduz uma seletividade de perfis sociais, né? Que defende determinados interesses de classe. Temos sim, mas nós temos, numa sociedade democrática, os espaços para a gente cobrar. E aí as normativas legais são absolutamente importantes. Então, uma coisa é você não ter espaço, possibilidade de recorrer a um direito, né? Você pode até ter um juiz que vai defender, o outro que não vai defender, por isso que a gente tem aí nessa, né, ideia da disparidade das penas, como é que o mesmo crime vai ser conduzido de forma tão diferente, né? Então, assim, você pode ter isso, mas você vai ter sempre a chance de recorrer, né? De cobrar. Você vai ter várias institucionalidades, né? Do ponto de vista da sociedade, órgãos, enfim, né? Comissões. Você vai ter vários os lugares para você recorrer, né? E cobrar esse direito. Porque o documento te ampara para isso, né? As normativas legais te amparam para isso, né? Então, assim, a gente não pode desvalorizar, né, essas orientações normativas como, mas no, no, É, no dia a dia isso nada acontece, sim, claro que acontece. Acontece sim, né? Você, quantas experiências, quantas situações a gente poderia dizer que conseguiu superar, que foi responsabilizado, quantas pessoas foram, né, de alguma forma responsabilizadas. Enfim, é claro que elas praticaram durante muito tempo uma determinada violência, mas em algum momento isso foi, né, isso foi de alguma forma coibido por conta dessas normativas. Então, ter essas normativas é importantíssimo, né, para que a gente se conduza dentro dessa orientação. E aí, assim, eu acho que eu vou, assim, é claro que no dia a dia isso é tão difícil, mas eu acho que é isso, né? A caravana passa e a gente tem que ficar, de alguma forma, sempre atento a essa capacidade de buscar, né, os nossos direitos, de cobrar, né, de não ficar absolutamente em silêncio diante de uma violência, diante de um riso alheio, né? Assim, eu acho que a gente tem que estar sempre atento a esses elementos. Respaldo legal nós temos.
Melhor maneira de terminarmos essa conversa, né, gente? Enaltecendo aqui os espaços democráticos, a diversidade, as diferenças, a educação e os direitos humanos, e deixando, assim, quando a gente fala em terminar, né, a nossa conversa aqui, na verdade, ela só termina aqui pelo tempo, né? Mas ela está sempre aberta, é um convite a gente continuar produzindo. E o trabalho da professora Rogéria, a gente abrir esse espaço, né, através do Nevid em Pauta com Vida, para a gente poder socializar também, conversar com a sociedade, né, de uma maneira mais universal também, né, não apenas muitas vezes só na nossa linguagem científica, né, mas conversar com as pessoas também sobre esses temas, né, e fazê-las pensar, refletir e lutar também, né, e participar dessa luta junto com a gente, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos níveis democráticos e que a gente possa pensar também soluções juntos, em conjunto, e nos reconhecermos também uns aos outros. Isso é muito importante. Eu acho que essa conversa com você, professora Rogéria, nos trouxe muitos sentimentos gostosos, podemos dizer assim, né, e esperançosos também, de que a gente pode, de fato, através da pesquisa, da extensão e dos próprios valores humanos em si, melhorar os nossos contextos de vida daqui para frente. E vida longa ao nosso Nevid em Pauta com Vida, não é, professora Rogéria?
Eu gostaria também terminar agradecendo, né, muito a participação, a possibilidade de alguma forma, né, me colocar aqui para os debates, para as conversas, enfim, me colocar sempre à disposição. Também parabenizar muito você, Ricardo, que também, né, tem uma pesquisa, né, assim, muito bacana. Eu participei da sua banca e é um trabalho, assim, de uma dignidade enorme, né, que destaca, né, esse lugar importante, né, que de alguma forma a questão da segurança, né, na própria ambiente escolar, ou seja, a gente está ali com pontos, né, de interseção, né, bastante interessante dentro dessa trajetória. Parabenizar você pelo empenho, né, nesse trabalho junto ao Nevid em Pauta, e agradecer realmente por essa oportunidade. Muito obrigada.
Ok, vamos continuar, né, gente? Em breve com outro episódio aí do Pesquisa em Sociologia, aqui do Nevid em Pauta com Vida. Agora faltam 15 minutos para as 3. Nós voltamos em breve. Também lembrando que o Nevid em Pauta com Vida, estamos também com a série que debate a temática de violência de gênero, e muito em breve teremos mais o segundo episódio dessa série. Fique ligado na gente, sintonizado aqui também na Rádio Facom, aqui no estúdio da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e sempre acompanhando também o nosso Nevid em Pauta, lá pelo nosso Instagram oficial, @Nevid, NEVIDH.UFJF. Então, @Nevid.UFJF. Lá no nosso Instagram também tem todas as informações sobre as nossas pesquisas, os nossos temas e os nossos próximos encontros. Um abraço a todos, a todas e a todas que nos acompanharam, e até uma próxima.
O Nevid em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.